Boa
Só
tarde,
confirma.
mais uma vez
Aqui, ó.
aqui com vocês. É uma satisfação a presença do seu Eben entre os conselheiros. Não, não vou precisar, não.
Não? Beleza.
Só queria dizer para vocês assim, esse tema está no nosso radar de pesquisa e estamos bastante entusiasmados com aquilo que a gente tem avançado. Eu poderia resumir isso como inteligência artificial na web. A gente tem ouvido muito falar de inteligência artificial e, obviamente, de processamento, né, em máquinas poderosas, no que se trata de machine learning, por exemplo, né? E o que nós vamos ver agora é uma apresentação sobre inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, aquelas coisas mais básicas, mas a importância da web, né, dentro do contexto de inteligência artificial. A web é cada vez mais um grande repositório de conteúdos para machine learning. E as pessoas estão usando a web para isso, né, para aumentar a sua capacidade de aprendizado da máquina. E mais do que isso, o que a gente está vendo pela frente também é que o próprio processamento do que a gente chama de machine learning vai ser feito, né, no próprio computador do usuário final e não no servidor, a ponto de que seremos parte, né, de uma rede distribuída de processamento, e isso vai ser feito também via web. E para isso, né, quem vai fazer a apresentação é o Diogo Ortiz, que é o nosso especialista dentro do seu web no tema e que tem se aprofundado nesse assunto, né, a nosso pedido. E acredito que vai ser uma excelente colaboração para o comitê gestor, né, abrir essa discussão, né, e a importância desse assunto, particularmente no que diz respeito à inteligência artificial e ética. Diogo.
Bom, boa tarde, prazer conhecê-los. Alguns já conhecia, mas prazer a todos. Eu separei uma apresentação assim, mais ou menos em três momentos. O primeiro momento explicando um pouco mais os fundamentos técnicos, mas acho que como tem pessoas de diversas formações, diversas áreas, para tentar deixar todo mundo no patamar. Num segundo momento explicando os desafios que temos, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista social. E num terceiro momento, falar dos projetos que nós estamos envolvidos. Tá? Então, assim, hoje a inteligência artificial é is the new black, né? Porque só se ouve falar em inteligência artificial. E a ideia dessa apresentação é desmistificar um pouco o que realmente é a inteligência artificial, né? E o que ela consegue fazer hoje no estágio atual? Ela está se desenvolvendo muito rápida, ela está ficando bastante eficiente para determinados aplicações, mas ela ainda está muito longe do que a gente ouve falar da singularidade, né, da fusão entre homem e máquina. Assim, a gente está longe disso. O que a gente tem é cada vez mais a inteligência artificial com um nível de desenvolvimento muito sofisticado, mas o que a gente chama do narrow AI, ou seja, daquela IA bem fechadinha para atingir uma aplicação específica, tá? Então, só para introduzir um pouco, contar um pouco de um histórico rápido, hoje o conceito de inteligência artificial, ele é um grande guarda-chuva, né? A gente tanto na comunidade técnica como na academia, a gente não diz que tem uma inteligência artificial, né? Porque o que é uma inteligência artificial? Na verdade, é um conjunto de programas que tem um comportamento específico. Então, hoje, a inteligência artificial, ela é um grande guarda-chuva, que ela tem duas abordagens principais. A primeira abordagem é o que a gente chama do knowledge base, tá? Essa ideia do knowledge base é aquela IA mais tradicional, antiga, que a gente ouvia falar até os anos 90, que era dos sistemas especialistas, né, em que você conseguia codificar todas as possíveis combinações dentro de um grande programa, né? É como assim, se eu tivesse um programa com vários ifs ali, né, uma quantidade infinita de ifs que eu peguei de um conhecimento de um especialista e codifiquei aquilo. Só que esses sistemas de inteligência artificial tinham um problema: ele não era capaz de aprender. né? Então, acho que vocês lembram do grande caso do Kasparov, né? Contra o Deep Blue da IBM. O Deep Blue, na verdade, o Deep Blue, ele era uma máquina knowledge base, ou seja, ele foi codificado com as possibilidades ali de jogo, mas ele não era capaz de aprender. Então, desde o começo dessa grande área da inteligência artificial, da década de 50, sempre nós tivemos essas duas abordagens. Uma que era uma IA simbólica, né, que é baseada em regras especialistas, que é o knowledge base, mas também sempre teve esse uma abordagem que é do aprendizado estatístico, né, que começou com uma abordagem cognitivista que era baseada em redes neurais. Na década de 60 começaram a surgir os primeiros projetos de inteligência artificial focado nessa questão de redes neurais, né? Por exemplo, o modelo Perceptron é o mais conhecido e o mais difundido até hoje. Só que ocorreu o que a gente chama do inverno da inteligência artificial, que foi entre 1960 e 1990. E quem causou esse inverno da inteligência artificial foi o próprio Minsky, né? Ele foi um dos impulsionadores da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, ele foi um dos caras que trouxe esse limite, né? Porque ele publicou um livro falando: ah, o Perceptron tem certas limitações. Então, a comunidade acadêmica acabou abandonando essa ideia do statistical learning, do aprendizado estatístico, porque para conseguir o aprendizado estatístico, você precisa de muitos dados e muito processamento. E naquela época não existia essa capacidade de processamento como a gente tem hoje. E a partir do início dos anos 2000, na comunidade acadêmica, a ideia do statistical learning volta com muita força. E volta com muita força principalmente por conta das GPUs, né? Para quem não conhece, GPU é o Graphic Process Unit, que é aquela placa de vídeo. É o chip que vai dentro da placa de vídeo, que antes era usado para games, mas hoje ela acaba impulsionando toda uma indústria. E as duas principais indústrias mais disruptivas hoje, que é a inteligência artificial e realidade virtual, né? Então, hoje, as principais empresas de inteligência artificial, inclusive uma delas é a NVIDIA. A NVIDIA é a fabricante do chip, né? Então, ela desenvolve chips específicos que são colocados dentro de braços mecânicos que conseguem ter um processamento absurdo. Então, para resumir, hoje a gente tem a inteligência artificial como um grande guarda-chuva e a gente tem duas abordagens: statistical learning, tá? Então, tudo que eu falar de inteligência artificial a partir de agora, a gente está focando no quadradinho magenta ali, statistical learning. E a gente pode entender esse statistical learning como um sinônimo, que é mais mercadológico, que é o machine learning, né? Então, dentro dessa grande área, desse guarda-chuva inteligência artificial, eu tenho um subdomínio chamado machine learning, aprendizado de máquina. E como que ele aprende? Por meio de métodos estatísticos, e eu vou mostrar alguns deles. Um ponto importante da gente entender, né, para bem fundamental, é que ele muda o paradigma da computação. Porque se até então, com a computação tradicional, eu tenho o meu programa, eu tenho que criar as regras, com machine learning eu inverto isso. Então, na computação tradicional, eu vou programar o que eu quero. Se eu quero fazer um cálculo de imposto de renda, eu tenho que especificar as regras, eu tenho que criar o meu algoritmo e aí eu entro com os dados, né? Ah, o meu salário é tanto, eu paguei tantos de imposto de renda, então eu tenho que ser reinstituído em tanto, né? Então eu tenho o meu programa com as regras, entro com os dados, ele me dá a saída, o quanto eu tenho de pagar de imposto. Com machine learning eu inverto essa lógica, né? Então, na verdade, nesse processo de aprendizado da máquina, o que a máquina vai aprender a fazer é o meu programa, tá? Vamos supor que nós tivéssemos que fazer um classificador de imagem, aqui um classificador de frutas, um exemplo bem simples de maçãs, né? Com a programação tradicional eu não consigo fazer isso. Porque quantas variedades de maçãs existem, né? Não estou falando só do tipo, mas da variedade singular entre elas, né? Eu teria que fazer um programa que vai ter que calcular especificamente cada maçã? É impossível. Ou, por exemplo, reconhecimento facial, que é um tema que também está na moda. Ou um sistema antifraude. Eu não consigo fazer isso com a computação tradicional. Então, eu preciso de técnicas de machine learning. Porque com as técnicas de machine learning, eu não tenho que me preocupar mais com o programa. Eu tenho que me preocupar com os dados que vão entrar. Então, por isso que a gente fala que o machine learning, o que entra são os dados, e a saída, que é o que eu desejo, né? E ele vai gerar o programa para mim. Então, eu entro com dados e explico: ó, isso daqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã, e ele aprende, ele cria uma regra, ele encontra um padrão para generalizar e gerar um programa que consegue entender o que é uma maçã. Então, quando entrar uma nova maçã que ele nunca viu, ele vai saber reconhecer, né? O que humanamente é impossível de ser programado, codificado, tá bom? E hoje, então, dentro, né, desse grande termo inteligência artificial, a gente tem um subdomínio denominado machine learning. E dentro de machine learning, a gente tem três principais abordagens, tá? Que é o aprendizado supervisionado, não supervisionado e o aprendizado por reforço. O aprendizado supervisionado é aquele aprendizado em que eu tenho um conjunto muito grande de dados, só que eles estão rotulados, eles estão tagueados. Vamos supor que a gente vai fazer um sistema antifraude. Eu tenho que ter uma quantidade imensa de dados e esses dados têm que estar rotulados, escrito, ó, esse dado aqui foi fraude, esse dado aqui foi fraude, essa transação não foi fraude, essa daqui foi. E a partir desses exemplos, ele consegue aprender, tá? E o que que o meu sistema de inteligência artificial, de machine learning, com aprendizado supervisionado consegue fazer? Basicamente, classificação e regressão, tá? É basicamente isso. Então eu consigo fazer um classificador de imagem, por exemplo, reconhecimento facial, eu consigo fazer um sistema antifraude, eu consigo fazer um sistema de recomendação. Só que é difícil a gente ter uma quantidade muito grande de dados rotulados, não é assim que o mundo está distribuído, né? A maior parte a gente tem um conjunto muito grande de dados, só que muitas vezes eles não estão tagueados, né? Eles não estão label. Então, a gente tem um aprendizado que chama não supervisionado, que aí eu consigo fazer outras coisas. Lembra que enquanto no aprendizado supervisionado eu tenho um conjunto de dados, por exemplo, eu sou uma empresa, uma operadora de telecomunicações, por exemplo, que eu tenho uma série de transações e nessa série de transações a minha equipe